Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Como de costume, a gente começa por cumprimentar os nossos ouvintes, eles e elas que nos escutam em todo lado. Alguns continuam a escrever, mandando as suas mensagens, que nós agradecemos infinitamente, um pouco em todo lado, inclusive no Brasil. Portanto, temos um monte de amigos que continua sempre a alargar-se. A todos eles e elas, as nossas saudações. É verdade, eu acho que cai mesmo numa altura providencial este evangelho, neste domingo em que estamos a assistir à beatificação do grande Papa Paulo VI, que foi tão importante, sobretudo para nós, os africanos, né? Portanto, temos gratas recordações deste Papa, que, pronto, historicamente, graças a Deus, está sendo recuperado, porque estava um pouco na penumbra, né? Portanto, eu estou muito contente que isto aconteça neste domingo. Então, São Mateus, que nos continua a iluminar, como nos domingos precedentes, nos apresenta este episódio um pouco estranho nesse sentido que ele mesmo diz que os fariseus se tinham reunido para deliberar em como apanhar, como surpreender o Senhor Jesus numa armadilha, como surpreendê-lo naquilo que ele dissesse. É praticamente uma cilada, uma armadilha, mesmo assim programada, né? Então, assim fizeram, talvez um pouco para explicar, né, o contexto que havia naquela altura. Portanto, estamos mais ou menos nos anos 30 depois de Cristo, e o imperador Tibério de Roma exercia o seu poder até lá por aqueles lados da Terra Santa, né, da Palestina. E na Palestina havia diferentes grupos. Havia, por exemplo, o grupo dos Zelotas. Estes quase que poderíamos considerar uma espécie de opositor de consciência que se opunham terminantemente a qualquer tipo de ocupação dos romanos na terra deles. Mas, por outro lado, estavam os herodianos. Os herodianos eram uma espécie de gente que queria conservar as suas posições, os seus lugares de privilégio, e por isso, em prática, eles não estavam assim tão contrários à ocupação, ou pelo menos apoiavam veladamente ou não veladamente. E entre zelotas e herodianos estavam os fariseus, que praticamente desciam a um certo compromisso para ter uma espécie de liberdade religiosa e tal. Tanto eles se opunham ou não se opunham, tanto conforme as circunstâncias. Então, temos esta delegação que vai ter com Jesus para lhe fazer esta pergunta. Então, deve-se pagar o imposto a César ou não se deve pagar? Até eles vieram com uma linguagem muito lisonjeadora, né? Quer dizer, olha, nós sabemos que você é sincero, que ensina segundo a verdade, o caminho de Deus, não se preocupa com ninguém. Tanto, você é mesmo bom. Diga-nos lá agora, então. Devemos pagar o imposto ou não devemos pagar o imposto a César? Era mesmo uma cilada. Como ele respondesse, eles já haviam de apanhá-lo com as suas próprias palavras. Porque se ele dissesse que sim, tanto que é preciso pagar o imposto a César, então, afinal de contas, até os próprios fariseus diriam: bom, nós pensávamos que este era um rabino bom, era um messias daqueles que nós esperávamos, que havia de libertar o povo de Israel. Afinal de contas, este é um comprado pelos romanos, né? Ou vendido, sei lá. Portanto, o sim não era a palavra justa. E também o não, não era a resposta justa, porque lá estavam os herodianos, tanto aqueles que apoiavam os ocupantes, certamente seriam os primeiros a denunciá-lo, a dizer que olha este senhor aqui, diz ser rabino, profeta, ok, mas ele está a incitar o povo a não pagar o imposto. Prontos, então, sim ou não? Isto me faz lembrar um pouco a nossa posição, todos nós, sobretudo a posição da Igreja, mesmo no tempo de hoje, difícil. Quer dizer, em situações bastante difíceis ou controversas ou complicadas, o que a Igreja deve fazer? Deve dizer sim ou deve dizer não? Ou mais concretamente, quer dizer, a Igreja deve estar na política ou não deve estar na política? Porque essa é uma questão de todos os tempos, né? E de todos os governos. E não faltam aqueles que gostariam de ver a Igreja muito longe das coisas políticas. Eu acho que hoje vamos aprender um pouco da resposta de Jesus a pensar, vamos aprender a pensar que certamente também hoje a resposta da Igreja não pode ser um aberto sim à política, um envolvimento direto à política, mas também não pode ser uma posição de neutralidade. Agora, Jesus, conhecendo a eles, disse-lhes, oh, seus hipócritas, por que me estás a tentar? Mostre-me cá uma moeda dessas com que vocês pagam o imposto a César. Ele sabia como eram feitas as moedas naquela altura. De um lado tinha a figura de César e do outro lado a efígie e tudo.
O
exatamente, o império. E lhe deram logo uma moeda. Disse, afinal de contas, de quem é esta efígie aqui? Eles disseram, é de César. Então tem aqui a resposta de Jesus. Então, dai a César o que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Eu acho que a parte central do Evangelho de hoje está mesmo aqui. Dai a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Alguns percebem mal isto, né? Percebem de que, pronto, deve haver uma completa separação entre o chamado poder temporal e o poder espiritual, entre a Igreja e as questões do Estado, ou questões sociais, que a Igreja não se deve misturar nas coisas políticas ou sociais. Portanto, alguns percebem mal. Certamente, não é esta a estrada ou a mensagem ou a maneira de compreender as palavras de Jesus. Antes de tudo, eu creio que uma coisa boa que Jesus faz nesta resposta, dar a César aquilo que é de César, eu acho que, até certo ponto, Jesus desacraliza o poder político, né? Que desacraliza como? Ao dar esta resposta, deves dar a César aquilo que é de César. Antes de tudo, eu acho que Jesus convida aquela delegação e naquela delegação a todos os homens e mulheres de todos os tempos, de todos os lugares, convida ao respeito à autoridade estabelecida. Portanto, preciso respeitar. Tem César que mandou pôr a efígie nesta moeda, etc. Sim. Tem uma autoridade estabelecida. Portanto, é preciso respeitar essa autoridade estabelecida. É preciso respeitar os direitos legítimos desta autoridade estabelecida. Mas também esta autoridade estabelecida é desacralizada. No sentido que César, sim, tem um poder, tem os seus direitos, mas César não passa de César. César é só César. Portanto, César não é Deus, não. Aquilo que lhe cabe. Eu acho que sim. Eu acho que é uma fortíssima mensagem da desacralização do poder temporal, do império e de quaisquer impérios deste mundo e de todos os tempos e de todos os lugares. Mas depois é surpreendente que a segunda parte, dai a Deus o que é de Deus, que no meu entender é a parte mais importante, não era necessário, porque não estava na pergunta dessa delegação, né?
Sim, sim.
Eles só queriam saber, é preciso dar a César o que é de César ou não? Essa era a preocupação deles. Mas Jesus acrescenta, para mim, tanto uma forma de dizer aquilo que é importante, não? Aquilo que é fundamental, ou se quisermos, aquilo que é prioritário, mesmo na lógica de todo o Evangelho, né? Quer dizer, é dar a Deus aquilo que é de Deus. Isto realmente é uma fonte de ensinamento e mesmo de inspiração, mesmo de reflexão de todos, de cada um de nós, né? Porque Antes de tudo, às vezes tendemos a ser extremistas, ou por um lado ou para o outro. Ou branco ou preto. Se não é preto, é branco. Se não é branco, é preto. E não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que não. Nesse sentido que, como igreja, como cristãos, homens e mulheres, acho que precisamos de nos perguntar se a nossa vida, por exemplo, é um dar a Deus, tanto os nossos empenhos políticos, por exemplo. Acho que cada um de nós, sobretudo os nossos irmãos e irmãs que vivem na sociedade, precisam perguntar-se os meus empenhos políticos, eu como cristão, como é que eu os cumpro? Porque temos deveres como cidadãos, temos deveres como membro da sociedade, temos dever de dar o nosso contributo para dar um cunho espiritual, cristão, à sociedade onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, etc. Seria muito triste se nós desertássemos desse nosso dever, dessa nossa obrigação na sociedade. Dar a César o que é de César, mas também precisa dar a Deus o que é de Deus. Muitas vezes pensamos que os empenhos políticos chegam. Não, os empenhos políticos não chegam. Assim como não chegam, são os empenhos, digamos assim, espirituais. Uma coisa chama a outra. Como diz São João, quem ama a Deus, praticamente, tem de amar o próximo. E quem ama o próximo de verdade, ama a Deus. E, de fato, vemos mesmo nos dias de hoje que nas sociedades onde não se ama o próximo, quase automaticamente não se ama Deus. E vice-versa. Onde Deus falta, a sociedade está desumanizada. Por isso, eu acho que uma grandíssima lição hoje para festejarmos a beatificação de Paulo VI e também para refletirmos um pouco, por exemplo, as eleições que houve nesta semana em Moçambique. Também é uma ocasião de refletir, né? Tanto o que é de César, o que é de Deus em toda essa história.
Então, nesse momento, ao fecharmos um sínodo sobre a
situação, sobre a família, sim, sim.
E, por outro lado, a beatificação de um Papa que, para os países africanos de língua oficial portuguesa...
Diz muito.
Diz muito. Sim. Sobretudo porque ele mostrou com clareza como, estando cada um no seu lugar, pode efetivamente ajudar pela causa do homem que, como ele diz, é o único caminho da Igreja.
Exatamente.
Mas também a política, diz a política, é o maior ato de caridade.
De caridade. Sim, sim.
Então, que legado hoje?
Eu tenho receio de ser um pouco parcial, nesse sentido, porque Paulo VI foi o Papa da minha infância, da minha juventude, dos meus estudos teológicos, naqueles anos, logo a seguir ao Concílio Vaticano II, tanto, todos nós estávamos entusiasmados por este pontífice, por tudo aquilo que tinha significado, tanto a revolução do Concílio Vaticano II. Se falamos em legado, eu gostaria de recordar, sobretudo, esta atenção ao homem, né? Porque o fato de ter recebido aqui no Vaticano esses líderes como Agostinho Neto, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, como representantes dos povos de língua oficial portuguesa em África, significava um profundo respeito pelo homem, exatamente como o Papa dizia, que é o caminho da Igreja. Para mim, esta é uma grande mensagem que é transversal, quer dizer, passa todos os tempos, passa todos os séculos. E, de facto, tudo o resto que o Papa disse e fez, e mesmo no empenho para a paz, era mesmo nesse sentido, né? Quer dizer, paz como a base de qualquer progresso digno desse nome da sociedade humana. Tanto este empenho e este, como diriam os nossos amigos brasileiros, comprometimento, né? Quer dizer, este empenho, compromisso para com o homem, para com a pessoa humana, a sua dignidade, a sua história, a sua realidade, para mim é uma coisa que realmente é fundamental e é importante e está na base e no espírito mesmo de todo este fenômeno que constitui o Concílio Vaticano II. Eu gostaria que neste sínodo que termina neste fim de semana e que refletiu assim destes importantes temas e desafios que a família hoje enfrenta no nosso dia, fosse realmente uma inspiração. Ver a importância, a centralidade do ser humano. Este ser humano que certamente tem limitações, tem problemas, tem dificuldades, às vezes tem quedas, mas tem uma dignidade grandíssima e o objeto da redenção do próprio Filho de Deus. Tanto é central. privilegiar esta centralidade do ser humano é importante e acho que aprendemos muito deste grande Papa Paulo VI.
E acho também que outro aspecto do legado do Papa Paulo VI em relação ao Evangelho de hoje, que nos mostra como é possível que a Igreja e o Estado possam trabalhar juntos.
Exato.
É que o Papa Paulo VI era também o Papa do diálogo. Ecclesiam suam.
Absolutamente de acordo. E eu gostaria mesmo de interpretar esta advertência, este convite do Senhor Jesus em dar a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de César, mesmo nesse sentido, né? De ajudar-nos a privilegiar o homem, a sua dignidade, o respeito para com ele, o diálogo, e se quisermos o confronto, digamos assim, honesto e justo, em vista ao bem maior, e mesmo em respeito à sua dignidade, à sua, como imagem de Deus. Portanto, eu acho que esta é a grande lição que também nós gostaríamos de aprender e de ver aplicada, mesmo no caso de Moçambique, das eleições, que certamente nos próximos dias serão muito difíceis. Agora, se por graça de Deus e também por o empenho dos moçambicanos, se você conseguir esta via do diálogo, do respeito pela dignidade do homem, pela sua centralidade, acho que poderemos minimizar alguns problemas. Quer dizer, com um legado assim tão importante, tão profundo, só posso rezar e esperar para que realmente possamos aprender desta lição e, no espírito de Paulo VI, possamos realmente viver nesta harmonia e neste real e profundo, digamos assim, progresso integral, como o próprio Papa Paulo VI tinha auspicado e desejado.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?